Esta é uma leitura de O Pai Nosso, Considerações Esotéricas, duas palestras proferidas por Rudolf Steiner e publicado pela editora Antroposófica em 1986, na tradução de Philippe Sixel e Jacira Cardoso. Impresso segundo o manuscrito. Da edição original. Sobre o caráter dessas edições particulares, Rudolf Steiner manifesta-se em sua autobiografia, Minha Vida, capítulos 35 e 36, março de 1925, da seguinte forma: dois pontos, abre aspas. O conteúdo dessas edições eram comunicações destinadas a ser transmitidas oralmente e não por via impressa. Tampouco em lugar algum foi feita a menor alusão que não constituísse puro resultado da antroposofia que se estruturava. Quem lê essas edições particulares pode tomá-las no mais lato sentido, como aquilo que a antroposofia tem a dizer. Por isso também pôde ser decidido, sem hesitação, abdicar da intenção de divulgá-las apenas nos círculos dos membros. Contudo, deverá ser aceito que se encontrem erros nas provas não revisadas por mim. Um juízo sobre o conteúdo de tais edições particulares só poderá ser efetuado por quem conhece aquilo que é tido como premissa de julgamento. E para a totalidade dessas edições, isso é pelo menos o conhecimento antroposófico do homem, do cosmo, na extensão em que sua essência é descrita na antroposofia e daquilo que se encontra nas comunicações originadas do mundo espiritual, como, entre aspas, história antroposófica. Fim do impresso segundo o manuscrito. Agora nós vamos passar para a primeira conferência, proferida em 28 de janeiro de 1907. Primeira conferência, 28 de janeiro de 1907. O assunto que vou expor hoje refere-se à interrogação seguinte, dois pontos. De que modo as confissões religiosas demonstram, por determinados exemplos, basearem-se na ciência espiritual, ou digamos, ciência oculta? Eu gostaria de expor-lhes hoje apenas uma parte diminuta, mas imensamente importante, do capítulo sobre as bases ocultas das religiões. Os senhores verão tratar-se de um fato conhecido, mesmo aos homens mais simples da nossa cultura, um fato espiritual, no qual se ocultam as mais profundas verdades e as próprias bases da ciência espiritual, as quais basta procurar para ver quão sábio e oculto caráter tem os encadeamentos na vida espiritual da humanidade. Partiremos da questão referente à oração cristã. Todos conhecem o que se denomina oração cristã. Já tratamos várias vezes aqui desse assunto. E muitos antroposófos perguntaram que relação teria essa oração cristã com a cosmovisão da ciência espiritual. Por meio dessa concepção, os membros do movimento antroposófico têm ouvido falar nos últimos anos de uma forma, digamos, da elevação do homem ou da alma humana às potências divino-espirituais do universo. Refiro-me à meditação, esse modo de obter interiormente a consciência de um conceito espiritual, uma parte do que nos é dado pelos grandes instrutores espirituais da humanidade, ou extraído do conteúdo espiritual das grandes culturas, no qual se concentra o homem. Para assim obter meios de unir a sua alma, por um momento, às correntes divino-espirituais do universo. Quem medita, embora de modo simples, por meio de qualquer das fórmulas dadas pelos instrutores espirituais da humanidade, fazendo viver no seu espírito uma fórmula, um conteúdo significativo do pensamento, não se deve tratar de um pensamento qualquer, mas sim de um pensamento transmitido por mestres da sabedoria e da harmonia dos sentimentos. Quem medita, pois, vivificando em seu coração essas fórmulas, experimenta uma união com a suprema espiritualidade. É impregnado por uma força suprema e nela vive. Primeiramente, cria força para fortalecer suas energias espirituais normais, elevando-as e animando-as. Tendo paciência e tenacidade, deixando-se compenetrar por essa força a ponto de demonstrar um fortalecimento moral e intelectual, aproxima-se o momento em que poderão ser despertadas, por meio de semelhante conteúdo meditativo, as profundas faculdades existentes em estado latente em todas as almas humanas. Do mais singelo fortalecimento moral até as mais elevadas regiões do poder clarividente, há todas as gradações possíveis de serem alcançadas por meio de tal meditação. Para a maior parte dos homens, a consecução dos mais altos graus de clarividência é apenas uma questão de tempo, paciência e energia. Em geral, considera-se a meditação um método oriental para alguém elevar-se ao seu Deus. No Ocidente, principalmente na comunidade cristã, é conhecida em seu lugar a oração pela qual o cristão se eleva ao seu Deus e pela qual procura obter, a seu modo, um ingresso nos mundos superiores. Entretanto, antes de tudo, é necessário termos uma compreensão clara de que aquilo que hoje é quase sempre considerado oração jamais seria no sentido primitivo cristão, e ainda muito menos no sentido do fundador da religião cristã, o próprio Cristo Jesus, considerado oração. No verdadeiro sentido cristão, jamais é oração o pedido a Deus de algo que tenha por objetivo a satisfação dos próprios desejos pessoais e egoístas. Se qualquer pessoa pede ou roga a realização de desejos pessoais, é natural que muito em breve venha a perder de vista a universalidade e o alcance do consentimento daquilo que se aspira pela prece. Ela pressupõe que a divindade satisfaça especialmente os seus desejos. Um lavrador, tendo plantado este ou aquele fruto, talvez necessite de chuva, ao passo que outro seu vizinho precise de sol. Como deverá agir a solicitude e a divina ordem universal, implorando um chuva e outro sol? Ainda muito menos imaginável é o que tenha a fazer a solícita e divina ordem universal se dois exércitos inimigos que se combatem imploram a Deus cada qual a sua vitória, encarando cada um como única justiça a vitória própria. Por aí se vê quão pouca universalidade e humanidade apresentam as preces emanadas dos desejos pessoais, e como mesmo consentimento por parte de um Deus só poderia corresponder a um dos partidos. É evidente que quem roga de tal modo não leva em conta a oração pela qual o Cristo Jesus fez ressaltar a disposição fundamental de espírito que deve predominar em toda oração que se baseia na síntese seguinte. Dois pontos, abre aspas. Pai, afasta de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas sim a tua. Fecha aspas. É esta a fundamental disposição cristã da oração. Seja qual for o objetivo da oração, é mister que esta disposição fundamental vibre como um som nítido na alma do implorante, quando ele quer orar cristamente. Assim, a fórmula da oração torna-se simplesmente um meio de o homem elevar-se às supremas regiões espirituais, a fim de poder sentir em si próprio a presença de Deus. Praticado assim, esse teor de oração exclui qualquer desejo egoísta ou impulso volitivo no sentido das palavras. Dois pontos, abre aspas. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas a tua. Fecha aspas. Resulta assim uma união, uma imersão nesse mundo divino. Obtendo-se essa disposição mental como disposição real de orar, a oração cristã é exatamente a mesma que a meditação, apresentando apenas um aspecto mais sentimental. E, originalmente, a oração cristã não era senão uma meditação. A meditação é apenas uma prática mais mental, e por seu intermédio procura-se obter uma harmonia com as correntes divinas que atravessam o mundo por intermédio dos pensamentos dos grandes guias da humanidade. Na oração, consegue-se o mesmo de um modo mais sentimental. Vemos, pois, que tanto pela oração como pela meditação, procura-se o que se pode denominar uma união de alma com as correntes divinas que passam pelo mundo e que no mais alto grau se denomina a unio mystica, isto é, a união mística com a divindade. O começo desse estado se encontra tanto na oração como na meditação. Jamais o homem poderia unir-se ao seu Deus, nem tampouco entrar em contato com as supremas entidades espirituais, se ele próprio não fosse uma emanação dessa entidade divino-espiritual. Como todos nós sabemos, o homem é de dupla natureza. Em primeiro lugar, possui aqueles quatro órgãos dos quais já tratamos muitas vezes. Dois pontos: o corpo físico, o corpo etérico ou vital, o corpo astral e o eu. No interior do eu, o homem possui as disposições para o futuro. Dois pontos: manas, buddhi, Atma, ou seja, personalidade espiritual, espírito vital e homem espírito. Se quisermos reconhecer de modo exato a união dessas duas entidades, será preciso volvermos um pouco à era do surgimento da humanidade. Todos sabem, pelas conferências anteriores, que o homem representa, no seu estado atual, a harmonia das duas entidades, dois pontos, as três disposições para o futuro, manas, buddhi, atma, os três membros superiores e os quatro membros inferiores: corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o eu. E que esse homem se configurou assim num passado longínquo que denominamos a Era Lemúrica da Terra. Se retrocedermos da época atual à época greco-latina, à Egipto caldaica, até às culturas persa e hindu, chegaremos pouco a pouco, retrocedendo ainda, ao grande dilúvio atlântico, a que aludem as lendas diluvianas de todos os povos, e chegaremos então aos antepassados que viviam no território situado entre a Europa e a América, e que denominamos a Atlântida. Continuando a busca retrospectiva, chegamos a antepassados que em eras antiquíssimas viviam num território então situado entre a Austrália e a Índia. Em meados dessa época é que a Trindade Superior do Homem, abre parênteses, a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito, fecha parênteses, se uniu ao conjunto que denominamos os quatro membros inferiores da natureza humana. Parênteses, corpo físico, corpo vital, corpo astral e eu. Fecha parênteses. Poderemos formar uma ideia exata desse fato imaginando-o do seguinte modo: dois pontos. Na época lemúrica, não existia ainda na Terra, como ser superior, um homem físico, no sentido da atualidade, mas havia apenas uma espécie de envoltório animal superior do homem atual, um ser ou um conjunto de seres que consistiam então dos quatro membros inferiores do organismo humano. O que representa a entidade superior do homem? A parte eterna do organismo humano, que futuramente se desenvolverá cada vez mais pelas três disposições, manas, buddhi, atma. Até então jazia no seio da divindade. Se os senhores quiserem formar uma ideia desse fato, sucedido naquela época, poderão fazê-lo de um modo um pouco trivial, porém evidente. Imaginem que todos os homens que hoje vivem na humanidade inteira tivessem construído seus corpos até aquele momento, de tal forma que lhes fosse possível acolher a alma humana de modo comparável a uma esponja apta a absorver a água. Imaginem um vasilhame com água. Jamais os senhores poderão distinguir, no volume de água, o término e o início de cada gota. A seguir, imaginem uma quantidade de pequenas esponjas mergulhadas no volume de água, e verão que cada uma dessas esponjinhas absorve uma parte da quantidade de água. O que antes formava um conjunto, agora se acha distribuído por umas tantas esponjinhas. Algo similar sucedia então com as almas humanas, se me for lícito empregar essa comparação trivial. Dantes jaziam dependentes no seio do divino espírito primordial, sem individualidade. Sendo, porém, acolhidas pelos corpos humanos, tornaram-se individualizadas, como sucede à água através das esponjinhas. O que foi então absorvido por cada um dos corpos, isto é, pelos quatro membros inferiores, prosseguiu evoluindo continuadamente até a nossa era e continua a prosseguir para o futuro, evoluindo cada vez mais. Na assim chamada ciência espiritual ou ciência oculta, isso era denominado Trindade Superior. E o esquema escolhido para esse homem, formado em meados da era lemuriana, empregado principalmente na escola pitagórica, era o triângulo e o quadrado, de modo que resulta o seguinte esquema demonstrativo do homem composto. Dois pontos. Aqui se apresenta um desenho de um quadrado com um triângulo em cima do quadrado. Na ponta superior do triângulo está escrito: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Vontade, alma. Do lado direito da base do triângulo está escrito: Santificado seja o teu nome. Nome, Manas. Do lado esquerdo da base do triângulo está escrito: Venha a nós o teu reino. Reino, Pudi. Na base superior do quadrado está escrito do lado esquerdo: Livrai-nos do mal. Eu, mal. Do lado direito da parte superior do quadrado está escrito: Não nos induzas em tentação. Corpo astral, tentação. Na base inferior direita do quadrado está escrito: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Corpo etérico, culpa. Na parte inferior do quadrado do lado esquerdo está escrito: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Corpo físico. Fim da descrição do esquema demonstrativo do homem composto. Como os senhores facilmente imaginarão, pode-se observar essa parte superior, eterna, que atravessa todas as encarnações, sob dois pontos de vista. De um lado, pode-se observá-la como o elemento eterno primordial da humanidade. Mas de outro lado, também como parte da entidade divina, então emanada como parte ou uma gota de sua própria essência, ora mergulhada no quádruplo vaso humano. Assim sendo, o que presentemente repousa em nós, homens, representa uma gota individualizada, perdão, e autônoma da divindade. Assim, os senhores concluirão por poder considerar os três membros superiores da natureza humana, a sua parte eterna, não só como os três princípios supremos da natureza do homem, mas também como três princípios existentes na própria divindade. Por conseguinte, os três membros supremos da natureza humana representam ao mesmo tempo os três órgãos inferiores da divindade mais próxima do homem. Se os senhores quisessem enumerar os princípios dessas divindades que outrora entregaram a gota de alma à humanidade, seria necessário, começando no homem com o corpo físico, continuando com o corpo etérico, o corpo astral e o eu, e subindo de Manas a Atma, Começar com manas, continuar com buddhi e atma, e subir então aos princípios existentes acima de atma, e dos quais o homem atual só pode adquirir uma ideia, tornando-se discípulo dos iniciados. Assim, vemos que os três princípios encerrados no homem como seu conteúdo podem ser considerados também como três princípios divinos. Queremos hoje tratar esses princípios não sob o aspecto humano, mas como princípios divinos, e descrevê-los segundo a sua natureza. Esse princípio supremo que no homem é Atma, e que ele desenvolverá no fim de sua evolução terrestre, ou digamos, da atual evolução planetária, pode caracterizar-se no sentido da ciência espiritual ou oculta, comparando-se sua qualidade primordial com algo conhecido no homem atual somente por alusão, ou seja, aquilo que o homem possui como vontade. O caráter fundamental desse princípio divino supremo do homem é volitivo, é uma espécie de querer. Das qualidades internas do homem, a que se acha menos desenvolvida, a vontade, será no futuro, depois de o homem ter se elevado cada vez mais, o seu princípio por excelência. Hoje, o homem é essencialmente um ser cognitivo, e a sua vontade ainda se acha limitada em várias direções. O homem pode compreender o mundo que o cerca em sua universalidade até um certo grau. Imaginem, porém, quão pouco daquilo que compreende ele é capaz de querer, e como o seu poder é limitado sobre o que pode conhecer. Entretanto, o que hoje ele ainda não possui, o futuro lhe trará. Dois pontos. A sua vontade se tornará cada vez mais poderosa, até ter atingido o seu grande fim, denominado na ciência espiritual, entre aspas, o grande sacrifício. Este consiste naquele poder da vontade pelo qual o ser que quer e é capaz de sacrificar-se completamente, não só na parte mínima correspondente às fracas forças do sentimento e da vontade do homem, mas numa entrega de toda a existência, qual uma entidade que, descendo até a matéria, deixa-se derramar. Os senhores formarão uma ideia daquilo que se entende aqui por grande sacrifício, a suprema expressão da vontade na natureza de Deus, imaginando o seguinte, dois pontos. Imaginem estarem diante de um espelho. A sua imagem os encara. Essa imagem representa uma ilusão que se lhes assemelha completamente. Imaginem, em seguida, terem falecido em consequência de haverem sacrificado sua própria existência, o seu sentimento, o seu ser, a fim de vivificar essa imagem, transformando a imagem naquilo que os senhores próprios são. Sacrificar-se a si próprio e entregar a sua vida à imagem é o que a ciência espiritual denominou em todos os tempos a emanação, o derramamento. Se pudessem fazer o mesmo, os senhores veriam que deixariam de existir, visto terem entregue tudo para o despertar da vida e da consciência na imagem. Quando a imagem alcança o grau em que é capaz de realizar o que se denomina o grande sacrifício, então constrói, cria um universo, grande ou pequeno, E esse universo é uma imagem reflexa que recebe sua missão do seu próprio Criador. Assim demonstramos a significação da vontade criadora na entidade divina. O que temos a expor como segundo princípio da divindade, derramado na humanidade, oferece-se na mesma comparação empregada. Dois pontos. É a própria imagem reflexa. Transportem-se imaginativamente, com toda a vivacidade, a uma divindade que, criadora cósmica, represente o ponto central do universo. Se imaginarem nesse recinto em que nos achamos, um ponto circundado, em lugar dessas seis paredes, por um globo oco e espelhado interiormente, os senhores se verão como ponto central, refletido em todos os lados. Temos a imagem de uma divindade como centro volitivo que se reflete por todos os lados, e esse espelho é uma imagem da própria divindade, representando ao mesmo tempo o universo. Pois o que é o universo? Não é outra coisa senão um reflexo do ser divino. A circunstância de o universo estar cheio de vida e movimento provém da emanação da divindade, realizando grande sacrifício e refletindo seu próprio universo. Conforme acabamos de observar pela comparação da vivificação da imagem reflexa, todo o universo é animado pela vontade universal, que se manifesta numa variedade infinita. Esse processo de variação infinita, de multiplicação infinita, essa repetição da divindade, denomina-se em toda a ciência oculta ou espiritual, entre aspas, o reino, em contraposição à vontade. A vontade é, portanto, o ponto central, e o espelho da vontade é o reino, de modo que podemos comparar a vontade com Atma, o homem espírito. E o reino, ou imagem reflexa da vontade, como Budi, ou espírito vital. Esse reino, porém, apresenta a faculdade de reproduzir o ser divino numa variedade infinita. Contemplem esse reino, na extensão em que constitui o nosso reino, a nossa variedade, o nosso universo. Contemplem a sua parte visível dos minerais, nas plantas, nos animais e nos homens. O reino se manifesta em cada exemplar desses seres, e na nossa linguagem ainda se encontra um indício desse fato, denominando-se essas grandes regiões do nosso universo com a expressão, entre aspas, reinos, como sejam o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. E contemplando os pormenores, também esses evidenciam a sua natureza divina. Em todos, a natureza se reflete, tal qual se refletiria o ponto central no globo oco. Da mesma forma, quem contempla o mundo no sentido da investigação oculta, vê em cada homem um reflexo de Deus, uma expressão e imagem do divino. A divindade surge no reino em infinita gradação de seres e em múltipla variação. E no sentido da ciência oculta, distinguem-se os seres um do outro, Encontrando-se alguém no elevado grau de poder contemplá-los como emanação da divindade, pelo fato de ser-lhes dado o seu, abre aspas, nome. O homem, o único capaz de pensar, imagina os nomes, e estes são o meio de distinguir os membros isolados em meio a essa enorme variedade. O nome é o terceiro dos três supremos princípios humanos que emanam do divino e corresponderia ao manas, ou personalidade espiritual. A ciência oculta das diferentes regiões ensinou, pois, de um modo simples, aquilo que emanou da divindade e se integrou a nós, formando-se assim a nossa imagem eterna. Se quiserem encontrar-se naquilo a que se deverão elevar no fim da evolução, os senhores verão que é de natureza volitiva. Se quiserem elevar-se ao portador dessa vontade, desse Atma, ao Budi, no divino, ele é representado pelo reino. E se quiserem elevar-se àquilo que conhecem sobre os nomes, conceitos ou ideias dos objetos, no divino, isso se representa como nome. O que acabamos de tratar aqui é uma doutrina antiquíssima, segundo a qual o membro da divindade que penetrou como parte eterna na natureza humana consiste de nome, reino e vontade. Nome, reino e vontade estão com a letra maiúscula. E assim reconhecemos o que se denomina a Trindade Superior do homem como uma parte do divino. A fim de completar as nossas considerações, é preciso lançar ainda um olhar sobre os quatro membros inferiores do homem perecível. Dos três membros superiores, sabemos que podem também ser observados sob o aspecto que o considera membros da divindade. De modo semelhante, podemos considerar os quatro órgãos inferiores da entidade humana como membros do mundo perecível e como membros do homem. Consideremos o corpo físico. É composto das mesmas forças e da mesma matéria que o mundo aparentemente inerte ao nosso redor. Esse corpo físico jamais poderia existir se não fosse continuamente compenetrado e reconstituído pela matéria e pela força do mundo físico que o circunda. Verdadeiramente, o corpo físico é uma estação permanente de passagem para tudo o que nele temos. Nele penetra e sai a variada matéria que constitui o universo exterior, tal como temporariamente se acha em nós. Muitas vezes já expusemos aqui que toda a conexão material do corpo humano se renova no decorrer de 7 anos. Em nenhum dos senhores se encontra a matéria que possuíam há 10 anos. O homem renova constantemente a matéria de seu corpo físico. O que se achava em nós naquela época se encontra hoje espalhado na natureza exterior, e outra matéria penetrou em nós. A vida do corpo necessita de uma contínua entrada e saída da matéria. Assim como consideramos os três membros superiores do organismo humano como partes da divindade, também podemos considerar as quatro partes inferiores da natureza humana como partes da natureza divina. O corpo físico pode ser considerado uma fração da essência material do nosso planeta. E sua substância é extraída do nosso planeta material e volve ao mesmo. Observando o corpo etérico, devemos considerá-lo da mesma forma como membro daquilo que aqui nos cerca, e o mesmo sucede em relação ao corpo astral. Observemos o corpo vital ou etérico em sua relação com o corpo astral. Sabemos que o corpo astral é o portador de tudo que vive no homem, como instintos, paixões e desejos. É portador de tudo que vibra na alma humana, como alegria e sofrimento, prazer e dor. O corpo etérico, porém, é portador das qualidades anímicas mais permanentes e duradouras. Já comparei várias vezes, diante dos senhores, o desenvolvimento do corpo etérico ou vital com o ponteiro das horas de um relógio e o do corpo astral com o ponteiro dos minutos. Chamei-lhes a atenção para a diferença que poderá ser notada entre a recordação do que souberam e experimentaram aos 8 anos e o que sabem e experimentam agora. Os senhores aprenderam inúmeras coisas, conceberam múltiplas ideias, e as suas ações daquele tempo desfilaram perante sua alma em experiências de alegria e pesar. Isto é, não somente desfilaram exteriormente, como também a compenetraram. Porém, comparando agora tudo isso com o temperamento, o seu caráter e suas inclinações permanentes, notarão que, se lhes era próprio um caráter colérico na idade de 8 anos, é muito provável ser-lhes próprio ainda na idade presente. Quase todos os homens mantêm por toda a vida as suas qualidades fundamentais. Já repetidas vezes acentuamos aqui que a instrução oculta não consiste no estudo teórico, pois o que é preciso é dirigir a evolução no sentido da organização, de um modo geral estacionária, do corpo etérico. O aluno agirá de modo eficaz, conseguindo uma transformação em qualidades de seu temperamento ou de suas inclinações fundamentais, acelerando assim o adiantamento do ponteiro das horas. As inclinações permanentes, as qualidades estáveis do temperamento, os hábitos constantes, tem o seu apoio no corpo etérico e sua evolução é vagarosa. Tudo isso que se modifica tão rapidamente quanto o ponteiro dos minutos tem o seu apoio no corpo astral. Aplicando isso à nossa vida no mundo exterior, aquilo que rodeia o homem, veremos que os hábitos, os temperamentos e as inclinações permanentes tem coerência com a nossa era, o nosso povo e a nossa família. Justamente as qualidades permanentes e estacionárias do homem se encontram em todos com o que ele se acha ligado por laços de família, de nacionalidade, etc. Os indivíduos componentes de um povo são reconhecíveis pelos seus hábitos e temperamentos comuns. Essa base de inclinações e hábitos humanos, que necessita ser transformada caso queira ser alvo de uma evolução espiritual superior, é o que constitui o seu ser superior. Por isso se diz de um homem que se vê obrigado a modificar o seu corpo etérico, pelo qual se acha vulgarmente ligado ao seu povo, que ele é um homem sem pátria. Se observamos, portanto, a convivência com as comunidades em cujo seio nascemos, Encontraremos não só as qualidades pelas quais pertencemos a uma família ou nacionalidade, ou pelas quais sentimos um parentesco com os indivíduos componentes de um povo, como também as qualidades próprias da época em que vivemos. Imaginem as dificuldades de entendimento que se apresentariam caso um representante do antigo povo grego se apresentasse perante os senhores. O seu corpo etérico já é bastante diferente do corpo etérico do homem de hoje. Pelas qualidades comuns do corpo etérico, os homens se compreendem. Porém, as qualidades pelas quais o homem se sobressai da comunidade, aquilo que o apresenta como um indivíduo dentro da família e do povo, e não simplesmente como francês, alemão ou membro de uma estirpe, mas um elemento particular de seu povo ou de sua estirpe, pode surgir da soma das características de sua raça, apoiado no corpo astral, que é seu portador. O corpo astral, portanto, contém mais o que é individual, pessoal. O homem, portanto, cometendo erros decorrentes do corpo etérico ou vital, poderá pecar mais no círculo em que convive, descuidar das obrigações sociais que possibilitam a vida social humana. Os pecados de natureza mais individual, pelos quais o homem falha mais como personalidade específica, são causados pelos atributos do corpo astral. O erro cometido contra a comunidade, proveniente do corpo etérico que falha, em qualquer ciência oculta, foi sempre designado como, entre aspas, culpa. A palavra, a trivial, perdão, a trivial palavra, entre aspas, dívidas, tem a mesma raiz da palavra culpa, de cunho moral, a qual significa aquilo que ficamos devendo moralmente a outrem. A culpa é atribuída, portanto, às falhas do corpo etérico, ao passo que os atributos errôneos do corpo astral são denominados, entre aspas, tentação. Pela tentação, a individualidade assume um pecado pessoal. Afinal, sobra ainda o erro do eu, da personalidade. O erro cometido pelo eu, que pode causar especialmente sua própria queda, é aludido no mito do paraíso. Dois pontos. A alma humana, tendo descido do seio da divindade e penetrado pela primeira vez no corpo terrestre, pelo qual foi absorvida como a gota de água pela esponja, de alma superior, passou a ser uma individualidade. Essa alma superior, essa individualidade, pode cometer erros no interior do eu. O homem não pode apenas cair em erro em consequência de anormalidades do corpo astral e do corpo etérico, pois há uma possibilidade fundamental de pecar, causada sobretudo pelo fato de o homem ter adquirido a sua própria autonomia. A fim de elevar-se pouco a pouco de modo consciente à liberdade e à independência, ele teve de passar pelas experiências do egoísmo e do interesse próprio. O homem desceu das alturas como alma, que era um membro da divindade inapto a cair no egoísmo. Um membro de um organismo nunca supõe ter autonomia. Se, por hipótese, um dedo presumisse tal coisa, destacar-se-ia do organismo e secaria. Essa autonomia a que o homem deve evoluir e que atingirá a sua importância total quando o altruísmo for a qualidade fundamental da autonomia, jamais poderia existir, se não proviesse do egoísmo. O egoísmo penetrou no corpo humano e, por consequência, o homem se tornou um ser egoísta e interessado em si mesmo. Vemos assim que o eu obedece a todos os instintos e inclinações do corpo. O homem devora o seu próximo e obedece a toda espécie de desejos e instintos. Ele está completamente imerso no envoltório terrestre, como a gota d'água na esponja. O homem pode pecar por ter se tornado um ser dotado de um eu, um ser autônomo. Esse fato é indicado no mito do paraíso. De então em diante, ele possui todos os impulsos em si próprio, enquanto Dantes os auria do cosmo, como a gota unida à água extrai a sua força do volume de água to total. Isso é indicado com a mordida da maçã no mito do paraíso. E não sem sentido, pois todos os verdadeiros significados de palavras, à medida que apresentam uma relação com a ciência oculta, têm uma profunda coerência interna. No latim, por exemplo, malum significa tanto, entre aspas, o mal, como, entre aspas, a maçã. A palavra, entre aspas, mal, na ciência espiritual, jamais é empregada a não ser para o erro cometido pelo eu. Portanto, o mal é o erro cometido pelo eu, e a culpa é o erro do corpo etérico, cometido na vida social, na convivência com o próximo. A tentação é o erro que pode afetar o corpo astral, conquanto individualmente sujeito a erro. O erro do corpo etérico ou vital é, pois, a culpa. O erro do corpo astral é tentação. O erro do eu é o mal. Considerando os quatro membros inferiores do organismo humano com relação ao mundo que o circunda, com o mundo planetário, vemos que o corpo físico absorve constantemente matéria física como substância alimentar, mantendo assim a própria existência. Vemos que a vida do corpo vital ou etérico, na finitude, efetua-se pelo fato de o homem manter convivência com os indivíduos da comunidade em que nasceu. Vemos que o corpo astral se mantém não caindo em tentação. E vemos, finalmente, que o eu se mantém evoluindo corretamente, se não é dominado pelo que se denomina o mal. Imaginem agora toda essa natureza humana, a quaternidade inferior e a trindade superior perante sua alma, de modo que os senhores possam dizer: dois pontos. Em cada homem vive uma gota divina, e a evolução do homem tende para o divino, à procura de um aperfeiçoamento de sua mais profunda natureza interna. Terá modificado o seu próprio ser, pela sua evolução gradual, transformando-o no que o cristianismo chama de o Pai, Pai com letra maiúscula entre aspas. O que jaz ocultamente na alma humana e se apresenta com a grande finalidade da humanidade é o Pai do céu. Entre aspas. Se o homem quiser desenvolver-se nesse sentido, deverá ter a força de desenvolver a sua trindade superior e a sua quaternidade inferior, ao ponto de eles manterem o corpo físico de modo correto. O corpo etérico ou vital terá que de conviver com os homens de maneira a realizar uma compensação da culpa que nele existe. O corpo astral não ousará cair em tentação, nem o corpo do eu no mal. O homem deve elevar-se ao Pai do céu pelos três membros superiores, dois pontos, pelo nome, pelo reino e pela vontade. O nome, com N maiúsculo, deve ser sentido como santificado. Vê os objetos em redor de ti, dois pontos. Em sua variedade, eles exprimem a divindade, com D maiúsculo. Pronunciando seus nomes, tu o percebes como membros da divina ordem cósmica. Veja o que for que tenhas em redor de ti. Considera-o santificado. E no nome que lhes dá, vê algo que o faz um membro da entidade divina. Conserva-o como coisa sagrada. Penetra gradualmente no reino, com R maiúsculo, que é uma emanação da divindade, e prossegue até a vontade, com V maiúsculo, que é um Atma, mas ao mesmo tempo um membro da divindade. Agora imaginem um homem completamente absorto em uma meditação que tenha por meta o sentido dessa evolução, a fim de resumir essa meta, esses sete membros da evolução, em uma oração de sete súplicas. Como se exprimirá ele então? Para expressar o que deve ser conseguido com essa oração, ele terá de dizer, antes de orar, as sete súplicas. Dois pontos. Abre aspas. Pai nosso que estais nos céus. Fecha aspas. Essas palavras indicam a mais profunda base anímica da natureza humana, o ser interior do homem, que, de acordo com o esoterismo cristão, pertence ao reino espiritual. As três primeiras súplicas se referem aos três membros superiores da natureza humana, ao conteúdo divino do homem. Dois pontos, abre aspas. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Fecha aspas. Em seguida, passamos do reino espiritual para o reino terrestre. Dois pontos, abre aspas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fecha aspas. As últimas quatro súplicas se referem aos quatro membros inferiores da natureza humana. O que diremos do corpo físico para que seja sustentado na vida planetária? Abre aspas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Fecha aspas. Que diremos do corpo etérico ou vital? Abre aspas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Fecha aspas. Isso se refere ao ajuste do que é cometido pelos erros do corpo etérico ou vital. Que diremos em relação ao corpo astral? Abre aspas. Não nos induzas em tentação. Fecha aspas. E o que diremos sobre o eu? Abre aspas. Livrai-nos do mal. Fecha aspas. Desse modo, veremos nas sete súplicas do Pai Nosso nada mais que a expressão daquilo que a alma humana, elevando-se de maneira correta, roga da divina vontade. Dois pontos. Que ela conduza o desenvolvimento dos diferentes membros do homem, de modo que ele ache o caminho correto da vida através do universo, e desenvolva de modo correto os membros de seu organismo. Por conseguinte, o Pai Nosso é uma oração mediante a qual o homem deve elevar-se nos momentos em que o necessite, ao sentido da evolução de sua natureza humana, composta de sete membros, e as sete súplicas são então, mesmo orada pelos mais simples dos indivíduos, incapaz de as poder compreender, uma expressão da contemplação científico-espiritual da natureza humana. Tudo que sempre existiu em forma de meditação nas comunidades religiosas procede da ciência oculta. Os senhores poderão procurar todas as verdadeiras orações e analisá-las palavra por palavra. Nunca perceberão tratar-se de composições vagas de palavras. Não foi instinto obscuro o que levou a juntar belas palavras. Não. Foram os grandes sábios que conceberam as fórmulas de oração, extraindo-as dos ensinamentos da sabedoria que é hoje denominada ciência espiritual. Não há texto de oração verdadeira que não tenha surgido de um saber superior, e o grande iniciado, o fundador do cristianismo, o Cristo Jesus, no momento em que ensinou a oração, tinha ante sua visão os sete membros da natureza humana, dando à sua oração uma expressão desse organismo humano composto por sete membros. Todas as orações são feitas desse modo. Se assim não fosse, não teriam a força de atuar no decorrer de milhares de anos. Só o que é assim organizado tem o poder de atuar até mesmo no homem simples, que nem sequer compreende o sentido das palavras. Uma comparação do que vive na alma humana com o que se passa na natureza tornará isso mais compreensível. Observem uma planta. Ela os encanta, apesar de os senhores não conhecerem as grandes leis universais que a criaram. A planta existe, e os senhores podem elevar-se pela sua percepção. E, no entanto, ela jamais poderia existir se não houvesse emanado das leis eternas. A alma simples não precisa conhecer essas leis, ao passo que a planta não pode surgir se não proceder delas. Portanto, se a oração pretende ser eficaz, não pode ter um fundamento vago, mas é necessário que tenha procedido das eternas leis da sabedoria, assim como a planta brotou das eternas leis primordiais da sabedoria. Nenhuma oração tem um verdadeiro significado, tanto para as pessoas ocultas, pessoas, perdão, cultas como incultas, se não provier da sabedoria primordial. Depois de o homem ter contemplado durante várias épocas a planta, sentindo prazer ao fazê-lo, o homem acha-se agora numa época em que pode ser conduzido ao sábio conteúdo das leis. Durante um período de 2.000 anos, o cristão orou do mesmo modo como o homem simples contempla a planta. No futuro, reconhecerá a força da oração a partir da profunda sabedoria primordial da qual a oração emanou. Todas as orações, e principalmente a oração central da vida cristã, o Pai Nosso, são uma expressão dessa sabedoria primordial. E assim como no universo a luz se exprime em sete cores e o som fundamental em sete tons, assim a vida humana se sétupla, se ergue ao seu Deus em sete diferentes sentimentos de elevação relacionados com a natureza humana, composta de sete membros. E expressos nas sete súplicas do Pai Nosso. Dessa forma, o Pai Nosso, ante a alma do antropósofo, é a expressão do homem composto de sete membros. Fim da primeira conferência.